O André já tá aqui. Bom dia, André, tudo bem?
Olá, bom dia, Olga. Bom dia a todos.
Cuidando dos ossos?
Dos ossos.
Dos traumas?
Também.
Dos traumas, dos ossos. Vou chamar a nossa Vanessa Stenzel, ela é da CBN União da Vitória e também participa conosco nessa primeira hora do Revista CBN. Bom dia, Vanessa, tudo bom?
Olá, bom dia, Olga, tudo bem sim. Um bom dia especial ao seu convidado, um bom dia, Fran, bom dia a todos os ouvintes, uma satisfação. Mais um sábado contigo, temperatura 15 graus por aqui, Olga.
Maravilha, tempo bom, chove, dá roupa no varal ou não?
Da roupa no varal, meio a meio, daqui a pouquinho, porque agora que está abrindo o tempo, uhum. E a gente observou que não há previsão de chuva para hoje e uhum. Para amanhã, o que é bom para a gente, não é?
Com certeza. Vamos conversar então com o André Chagas, que é especialista em ortopedia e traumatologia, porque segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, estima-se que cerca de 29% dos idosos caem ao menos uma vez ao ano. E nós vamos lembrar que temos 32 milhões de idosos no Brasil. É muita gente, não, André?
É que o Brasil é um país grande e tem muita gente. É uma proporção, né?
Estamos envelhecendo, graças a Deus.
Perfeito.
O que que acontece? Por que que a gente, quando envelhece, cai tanto?
O envelhecimento...
Você pode colocar a mão em cima da bancada.
Posso?
Aqui. Claro, fica à vontade.
Fico meio inibido aqui na tua
não,
frente.
Não, imagina,
posso
que
ficar
é isso.
À vontade aqui?
Mas fique à vontade.
A minha praia é o meu consultório.
E a minha praia
lugar,
é aqui.
Né? Mas o envelhecimento é um processo natural do corpo da gente. Então, quanto antes a gente conseguir entender isso, melhor. A dificuldade hoje, pela comodidade, pela qualidade de vida que todos temos, né? Você imagine nos compararmos a 100 anos atrás, onde nós não tínhamos alimento, não tínhamos ar-condicionado, não tínhamos asfalto, não tínhamos energia elétrica. Hoje é diferente o mundo, né? E o corpo nosso, ele vai se adaptando à idade. Nós começamos a perder um pouquinho da visão, nós temos que usar óculos, nós perdemos um pouquinho da habilidade de caminhar, por causa da nossa musculatura que vai mudando. Talvez a pergunta seja, o que é um idoso? Que idade eu me considero um idoso, né?
Então... porque assim, tem gente que, assim, eu tô na faixa, já passei dos 60 faz tempo, tô quase com 70.
Não parece.
Obrigada. Pois bem, o seguinte, eu não sinto esse peso dos anos, não. Mas é claro que eu também tomo meus cuidados. Eu não tenho, assim, não saio correndo como a minha neta, que tem 8 anos de idade. Eu tenho muitos amigos nessa faixa de 60, 68 anos como eu, 65, 70, que diz assim, os nossos passos estão mais lentos. A gente fica com os passos mais lentos, né? Mas segundo, eu acho que é a Organização Mundial da Saúde, a gente é idoso a partir dos 60.
Isso. Então, esse é o assunto que é interessante. Eu faço o quadril, eu opero o quadril, a minha área da ortopedia e traumatologia. Então, ortopedia nós consideramos as doenças, também é uma causa. E os traumas, esses que nós vamos conversar hoje, as quedas, é a parte que a gente pode evitar muitas vezes.
Como que eu evito?
Como é que você evita? Você tem tapete em casa?
Tenho. Pelo menos na frente da pia eu tenho.
Esse é um problema. Na estatística, o que mais existe queda é dentro do banheiro e dentro da cozinha. São lugares que a gente usa todo dia. Então, as áreas molhadas, a gente escorrega e a gente tem menos habilidade. Vamos lembrar disso.
A gente é mais lento, né?
A gente é mais lento, é como mais você lento, falou. É diferente, né? Estatisticamente, se a gente melhorar a iluminação, a gente... cuidar que esse tapete, pelo menos, ele não escorregue ou não tenha tapete.
Uhum.
Né? O banheiro tem algumas adaptações, como aquelas alças de segurança.
Certo.
São coisas simples, mas aí a gente tem que admitir que a gente precisa disso, né? Pra gente adaptar.
Pois é, tem que começar por aí. Tá na hora de eu colocar uma alça dessas lá no meu banheiro. É mais ou menos isso,
eu
né?
Eu já tenho, eu não tenho...
Não, eu tenho que colocar, criatura.
Eu tô com quase 60.
Eu
né?
tenho que
mas
colocar.
Mas eu já tenho. A idade, aquilo que eu te falava antes, a Organização Mundial considera 60 anos como uma base, mas daí depende de cada população.
E para você, o que você pensa sobre
depende
isso?
Depende da idade biológica.
Biológica,
uhum. É como você está hoje.
Como você está, depende.
Se o teu olho estiver com dificuldade, você pode usar um óculos. Mas usar bengala, que o brasileiro não gosta. Eu quase apanho das mulheres quando sugiro
bengala. Você fala bengala, né?
Mas na Europa é muito mais frequente usar bengala.
E, aliás, tem até um charme das bengalas, né? Tem de bengalas lindíssimas,
temos
aliás.
Temos que nos adaptar a isso, né?
Por que não? Ô, Vanessa, tem pergunta daí para fazer, por favor, para o André?
Temos pergunta sim. Satisfação em conversar com ele aqui na programação, aqui para o Vale do Iguaçu. Eu estava lembrando, a Olga falou sobre o charme de bengalas. Eu lembrei daquele seriado do Dr. House, muito famoso, que foi ficou famoso pela bengala, não é, Olga? Muita gente na época queria usar bengala igual o Dr. House na série médica, enfim. A pergunta aqui de União da Vitória, doutora, é a seguinte. Se um idoso cair, o que é que a gente faz? No momento da queda, a gente deve ajudá-lo, deve levantar, verificar o que é que aconteceu? O que é que a gente faz? Qual é o primeiro passo?
Bom dia para ti também.
Bom dia.
É um prazer conversar com vocês.
Igualmente.
Depende. Não quer dizer que toda queda vá remeter a uma fratura grave. O problema mais sério que pode acontecer numa queda é uma fratura do fêmur proximal, que nós chamamos. A idade nos leva a ter um osso mais frágil. Nós não temos um osso de 30 anos, ele é proporcional à idade da gente.
Uhum.
E isso pode ocasionar uma fratura, talvez fosse a situação mais grave. Mas se isso ocorrer, a pessoa vai ter muita dor, vai ter muita dificuldade, mas não é uma emergência que a gente tenha que sair correndo. O maior, talvez, ensinamento é ter calma e pedir ajuda e levar para um hospital. Agora, a maioria das quedas, a estatística é estatística, né? Mas em torno de 20% a 30% que vão ter fraturas das quedas que a gente tem. A maioria, então, não vai ter fraturas.
E essa fratura geralmente se dá, porque eu escuto muita história assim, a minha mãe caiu no banheiro e fraturou a bacia, fraturou o fêmur. Geralmente são essas duas partes que fraturam?
Sim. O fêmur proximal é perto da articulação do quadril, perto da junta do quadril, né? E a bacia é esse osso que, às vezes, as fraturas são até mais benignas. Depende se ele afeta a junta ou não. Mas são fraturas que nós chamamos de baixa energia. Apesar de ser, não é um acidente como um carro, que é alta energia.
Uh-huh.
Uma batida de carro aí é uma coisa muito séria, né?
Sim.
Então, apesar de ser uma baixa energia, pode ter uma fratura que é muito incapacitante, a gente fica acamado, a gente normalmente tem que operar.
E é sempre mais membros inferiores, pernas, do que braços? Que o idoso fratura?
Não, ele fratura muito o punho também.
O punho? Por que o punho?
Porque a gente quer se segurar.
Ah, quando cai?
A gente se protege.
Põe a mão.
A costela a gente quebra muito também. É outro item, só que esse atrapalha um pouco menos. Mas a gente não consegue respirar direito. Então, às vezes, uma fratura dessa é associada à complicação, à pneumonia, por exemplo. Você quebra a costela, não consegue respirar direito e evolui para uma pneumonia. E aí, uma coisa complica a outra, né?
E nesse caso de uma fratura, como você falou, do fêmur ou então da bacia, não tem saída, tem que ter cirurgia.
Não, depende do tipo da fratura.
Pode, né? Pode recuperar o idoso.
O importante aí é ter a gente fazer o diagnóstico, né? Avaliar, e quem faz isso é um ortopedista, vai precisar, um raio-x normalmente resolve, é um exame simples, qualquer lugar tem, e a gente consegue fazer o diagnóstico e daí com calma tratar essa fratura, né? Ou conservadoramente, que a gente chama sem cirurgia, ou se precisar com cirurgia.
Não sei se você tem esse dado, creio que sim. Quem tem mais problemas com as quedas? As mulheres, os homens?
Isso é um pouquinho associado com a osteoporose, né?
Ah, tá.
Então, a osteoporose, ela por si só não é uma doença perigosa. O perigo são as fraturas.
Certo.
Né? Então, as mulheres pequenas, mais de raça branca, são mais acometidas da osteoporose, né? A gente tem menos reserva de osso. E isso faz, provavelmente, com que isso ocorra mais nas mulheres, né? Depois da menopausa, 60, 70 anos. Mas a gente confunde um pouquinho a osteoporose com a senilidade, com a fraqueza natural. Isso é um conjunto do músculo, do osso, da idade mesmo, o natural, né? A gente ter um osso mais fraco, compatível com a idade. Então, se você tiver 60 anos, mas um osso compatível com 80, isso é osteoporose. É um osso mais fraco que a tua idade biológica e cronológica. Cronológica é a idade do tempo, né? Biológica é teu estado vital, o quanto de saúde boa você tem. Então, é frequente você ter uma pessoa de 60, 70 anos, muito bem de saúde e com osso super bom. Então, não é obrigatório você ser doente. Que aí a gente entra na qualidade de vida, no cuidado que a gente tem quando é mais novo, para que tenha uma velhice mais saudável, né?
E essa qualidade de vida, a gente está falando de alimentação, de exercício físico, de tudo, né?
Existem muitos estudos para tentar procurar o que é melhor na vida da gente, né? Qual é a melhor alimentação, qual é a melhor vitamina, qual é o melhor remédio, o melhor médico, ou a melhor terapia que a gente tem. Eu vi você falando agora da parte emocional da cabeça da gente, né? Então, há alguns anos atrás, a nossa preocupação era o alimento, no sentido de faltar alimento. Hoje, todos nós precisamos de um nutricionista, de um auxílio para diminuir a alimentação que nós tomamos, para não sermos obesos ou nos alimentarmos desadequadamente. Então, aí tem três pilares que a gente sempre... Tem um autor que usa muito isso, e eu gosto muito, que há muitos anos eu li sobre ele, e ele falava muito do sono, a gente ter boa qualidade de sono, uma boa alimentação e atividade física. Mas atividade no sentido de movimento. Eu assomaria mais um, a qualidade de amigos, relacionamentos bons.
Felicidade.
É um
estar feliz, fazer aquilo que você gosta.
Isso tem um trabalho muito grande dos americanos lá de Harvard, né? Que eles têm 100 anos já de acompanhamento de pessoas, e eles chegaram à conclusão que talvez a medicina, talvez a vitamina, ou talvez outras coisas não sejam tão importantes que boas amizades e bons relacionamentos. Né?
Não é tão difícil assim, né? Pode ser um ou dois amigos, mas que você tenha pelo menos um ou dois. Né?
Perfeito.
O doutor André Chagas está aqui conosco hoje, porque hoje é Dia Internacional do Idoso, né? Hoje é dia 1º de outubro. E essa data, ela foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1991, com o objetivo exatamente de sensibilizar a sociedade, todos nós, a falarmos das questões do envelhecimento, nos preocuparmos mais com isso, a necessidade de proteger e cuidar da população com mais idade. Então é por isso que hoje, na nossa produção, nós convidamos o doutor André para estar aqui. Vanessa, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui ainda? Eu tenho 5 minutos aqui nesse bloco. Por favor, Vanessa, tem mais alguma pergunta daí de União da Vitória?
Sim, nós queríamos saber, doutor, se há algum tipo de teste. A pessoa de mais idade vai ao médico, há algum teste para a gente saber se há possibilidade de mais quedas ou não?
Vanessa, né?
Vanessa.
A gente gostaria que alguém definisse para nós melhor se a gente o futuro, né? E talvez essa pergunta seja assim, mas eu faço um teste X e eu vou saber quantas quedas eu vou ter. Não, isso não existe. Mas existem sinais de que você está tendo mais dificuldade, né? Entendi. Se você dirige e começar a bater demais o teu carro, desconfia, né? Se você tiver duas quedas naquele ano, será que você não está com um problema de equilíbrio? Então, o teu corpo ele vai te dar sinais. Os médicos chamam isso de sintomas. Às vezes, as pessoas vão ao médico porque acham que o médico é que vai definir para elas e solucionar a vida delas. Mas o médico é uma ferramenta. Ele pode fazer um diagnóstico, ele pode até auxiliar, mas... Tu tem que te conhecer e ver esses sinais que estão ocorrendo com o teu corpo, né? Então, a gente se conhecer, eu acho que é fundamental. Você imagina uma pessoa que dirige, eu fico pensando comigo mesmo, quando é que eu tenho que parar de dirigir?
Sabe que eu já me fiz essa pergunta?
Tu sabe que eu tenho um amigo que mora em Porto Alegre, e o pai dele tem 95 anos. E ele dirige em Porto Alegre.
Não é fácil o trânsito lá, viu?
Pois é, não é fácil a gente admitir que chegou o momento da gente dizer, olha, eu acho que eu vou pegar um táxi, um Uber, alguma coisa diferente, né?
E ele dirige.
Isso causa uma dependência na gente começa a ficar mais dependente, né?
E o pai dele dirige.
Dirige.
E dirige e não tem problema nenhum.
Claro que tem, né?
Ah, tem.
Bate o carro, é perigoso, e não a família admite. Fica preocupada, né?
E não admite em largar o volante.
Pois é.
Esse é um problema também, né? Por que que a gente fica, dizem, será que eu sou teimosa? Não sei, você é teimosa, novinha assim? Que os idosos são tão teimosos, né?
Pois é.
A gente fica teimoso, doutor?
Eu acho que sim, mas eu acho que é um mérito. Não é tão demérito a gente ser teimoso, sabe? Porque se a gente fica velho, aquilo que tu falou antes, é porque a gente está vivo e está sendo produtivo. E talvez as pessoas, talvez esse dia seja para a gente discutir isso. E as pessoas que não são idosas entenderam que o idoso é um pouquinho mais lento, mas ele pode ser produtivo. Então, pode. É estar no lugar certo, no, na hora certa, e fazer coisas adequadas para a tua condição, né?
E pensar o seguinte, fique perto de um idoso. Você vai só aprender coisas muito boas, viu? Bem interessantes. Por quê? Porque o idoso já passou por tudo isso que você ainda vai passar. Né? E você, o idoso viu coisas que, aliás, você não vai ver.
Concordo.
Você nunca mais virá. Porque tem coisa que foi. Então, eu adoro a idade que eu tenho. Quero. O outro estava falando com meu filho sobre isso. Ah, se eu viver mais uns 20 anos, tá bom. Apesar que a nossa expectativa de vida está aumentando, graças a Deus. Porque a gente vai acumulando uma experiência fantástica, né, doutor? E a gente quer compartilhar com as pessoas. Eu tenho uma diferença de idade com a minha neta, 60 anos. Mas o que eu consigo passar para ela de coisas é muito bom. E a Vanessa, então, Vanessa, você está muito novinha ainda. Vanessa, eu vou encerrando com o doutor André aqui, mas eu vou seguir na sequência. Um eu vou receber, eu vou continuar, claro, você vai continuar daí, lógico.
Continue,
né?
Eu estou ansiosíssima para o próximo convidado, viu?
É, o do professor Murilo Cucato, daqui a pouco, ele é psicoterapeuta, né?
Adoro.
Doutorando em psicologia, terapeuta, quer dizer, o professor. Então, daqui a pouco. Me espera aí que eu já volto, tá? Doutor André Chagas, que conversa boa. Desejo vida longa, que a gente possa daqui 20 anos se encontrar aqui no estúdio, doutor.
Certeza.
Pra gente falar de velhice?
Esse é um assunto que dá pra conversar, né?
Sempre.
O velho é um bom de conversa, como você falou, e tem muita experiência e pode passar isso, né?
Verdade. Tu é da onde, do Rio Grande do Sul?
Eu, na verdade, sou catarinense, mas a minha família toda é da região de Passo Fundo.
Mas tu é bem gaúcho.
É. Né? Gaúcho é um estado de espírito, né?
Estado de espírito. É. E faz tempo que você mora aqui?
Moro há 30 anos.
Então faz tempo. Então chegamos quase junto. Olha, foi um prazer te conhecer pessoalmente e te entrevistar. Te entrevistar não, bater esse papo delicioso.
Claro.
Doutor André Chagas, ele é especialista em ortopedia e traumatologia. Você tem rede social que você queira divulgar? Fica à vontade.
A gente até tem a rede social, mas quem faz isso é uma outra pessoa e...
Então tá
eu
bom.
Eu sou meio... Você meio ruim dessa coisa de...
Você tem aí, Fran? A rede social dele?
Não.
Não, depois a gente divulga.
É, já deve ter.
Então tá bom. Um grande abraço, André. Bom domingo. Bom final de semana e até uma próxima.
Legal, eu que agradeço aqui. Eu já te conheci há muitos anos, né? Foi um prazer conversar contigo.
Igualmente. Agora são 10 horas e 30 minutos, um intervalo, repórter CBN, eu já volto.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.